פרק ד' משנה ח' בית שמאי מתירים את הצרות לאחים ובית הלל אוסרים. Para entender esa Mishnah vamos a hacer una pequeña introducción rápidamente. La persona que fallece sin filhos, o irmão vivo tem que fazer ibum, casamento com a cunhada, pela Torá. Muito bom. Agora, se esta esposa do irmão é parente proibida para ele. Por exemplo, que o irmão casou com a filha, com a sobrinha. Sim? Então está isento de ibum. Michel? Está pegando? Está isento de ibum. Conhece essa? Então está isento de ibum. Muito bom. O que acontece se o irmão falecido tinha duas esposas? Uma era filha do irmão vivo e outra era... E outra era outra, qualquer. Então, Bet Hillel dizem, assim como a filha está isenta de Ibum, porque é parente, também a outra. Mas Bet Shammai dizem, não, tem que fazer Ibum. Então, vamos lá. Bet Shammai Ombrim, Bet Shammai Matirim, et Atzarot Leachim. Bet Shammai permitem a co-esposa da Ervá para o irmão. Esse é o exemplo que eu trouxe. Bet Hillel Osrim. Proíbe. Quando proíbe, automaticamente, ela está liberada para casa com qualquer. Por conseguinte, se ele, no lugar de fazer ibum, fizer halitzá, halitzá é tirar o sapato, tudo isso, para Bet Hillel não é nada, porque como se você pega uma mulher que não está obrigada a fazer halitzá, mas halitzá não se chama halutzá, a mulher. Para Bet Shammai se chama halutzá. Halutzá é proibida a casa com Cohen. Então, halzu... Bet Shammai, como consequência do primeiro machloket, Halzu Bet Shammai Poslim Minakeona, dizem esta mulher tem título de Halutzá e está proibido a casar com Cohen, apesar de ser viúva, e Bet Hillel Machshirim, e Bet Hillel Palanque Kasha. Nityabamu, se fizer anibum, ou seja, o irmão vivo casou com a co-esposa do irmão que era Ervá, Nityabamu, Bet Shammai Machshirim, Bet Shammai fala que o filho é Kasher, porque é mitzvah de Ibum. E Bet Hillel Poslim, Bet Hillel fala que é mamzer, o filho. Quer dizer, todo casamento, porque é esposa do irmão e não está permitida por Ibum. Por quê? Porque é co-esposa da Ervá. Certo? Sempre estamos falando no mesmo caso. Muito bom. Continua a Mishnah dizendo, vejam que grandeza aqui. Beafalpi, Shelu Poslim, Velo Machshirim. Mesmo que Bet Shammai para Bet Hillel Tapasul, os filhos são psulim, psule kahal. E para lo nimneu Bet Shammai milisan Hashim Bet Hillel. Não deixaram Bet Shammai de casar com filhas de Bet Hillel. Velo Bet Hillel milisan Hashim Bet Shammai. Quer dizer que eles confiavam nos outros que não iam dar uma mulher ou uma descendente que tinha problema de acordo à ideia deles. Certo? E conclui a Mishnah. Vekola tarot de atumot sheayu elu metarim velo tamim. E quando tinha machlokets, ou diferentes utensílios, ou diferentes situações, se tem tum'a ou tahara, que para Bet Shammai também, para Bet Hillel tahor, ou vice-versa, lo nimneu liot osim tarot elu gabelu. Ninguém deixava de se emprestar utensílios um aos outros, porque um respeitava a ideia do outro. Então, eu não vou fazer provocar tum'a para um utensílio seu, se você, para você, essa situação, mesmo que eu libero, você diz que também. Quer dizer, aqui vemos o respeito que ele se tinha, apesar dos machlokot.
Na época deles tinha que chegar o Mashiach.
Perek Dalet, Mishnah Tet.
Não tinha mais...
Próxima Mishnah. Perek Dalet, Mishnah Tet. Shlosha Achim. Presta atenção nesse caso, ainda falando em Ibum. Só que aqui tem um porém, diferente do anterior. Vamos lá. שלושה אחים, שניים מהם נשואים שתי אחיות באחד מופנה. Três irmãos, Reuven, Shimon, Levi. Reuven e Shimon estão casados com duas irmãs. Dois irmãos com duas irmãs, mas alto. E o Levi era solteiro. Met echad mi baale achayot. Faleceu Reuven, sem filhos. Muito bom. Shimon não pode fazer ibum, porque é irmã da esposa. Mas Levi, que era solteiro, pode fazer ibum. Que fez Levi? Antes de fazer ibum, ele fez Maamar. Beasava Mufne Maamar. Maamar é uma coisa que é de Rabbanan, não é de Oraita. É como um kidushin numa mulher normal, é kidushin na mulher Yabamá. Uma espécie que se reserva ela, vamos chamar assim, reserva. Fará, mamá reserva ela. Este solteiro, Levi, reservou esta mulher. Antes de fazer Ibum com esta mulher, morreu outro irmão. Então ele está com duas irmãs como Yabamá. Se ele teria casado com a primeira, a segunda está isenta por a irmã da esposa. Mas ele não fez Ibum com a primeira, ele só segurou a primeira. Isso prejudica ou não a situação? Então, Bechamayombri, Mistoimo, Bechamay diz, olha, a primeira que ele reservou é como se fosse a esposa dele. E a segunda cunhada que veio a ser Yabamá está liberada por a irmã da esposa. Já que este ato de reserva e de Rabbanan se chama Mahamar, ele vai divorciar esta que ele reservou com Get, por causa do casamento de Rabbanan, essa reserva é de Rabbanan, precisa Get, mas precisa também Halitza, e a outra coisa pode fazer Halitza nela. Zui Sheambru, sobre esse caso, disseram Hachamim, oilo alistó, ve oilo alestachim. Ele não pode ficar com nenhuma das duas nessa situação, de acordo com Betila. Perdeu uma e perdeu a outra.
Ainda deu Get.
Não, vai ter que dar Get. Isso. Bom, próxima Mishnah. Perek Dalet Mishnayut. Amadir et isto mitashmish amita. Um sujeito que fez a seguinte promessa. Tudo que lhe pertence à pessoa, toda coisa que pertence à pessoa, ele pode fazê-lo neder que outra pessoa não tenha nada dele. Por exemplo, eu posso dizer, eu proíbo você ter com neder, com linguagem de neder, eu proíbo você ter nada de meu telefone. Mesmo que eu tô, mesmo que a promessa é em cima sua, mas como é meu telefone, então que é a promessa? O sujeito diz assim, Amadire tishtomi tashmish amita. Ele falou assim, ele proibiu ha'ana'a, o proveito da relação para a esposa dele. Quer dizer, não pode fazer tashmish. Quer dizer, a esposa não pode fazer tashmish com ele. Bet Shammai Ombrim, Shtei Shabbatot. Bet Shammai dizem, limite máximo para ele fazer a Terat Nedarim e liberar e desatar esta promessa duas semanas. Mais do que isso, o cara é obrigado a dar get. Betilel Ombrim, Shabbat Echad. Betilel dizem uma semana. Esse tipo de neder, no máximo, a gente tolera uma semana. Se o cara não desata uma semana, está obrigado a dar get. Um machloket. Outro machloket não tem nada a ver com o primeiro. Para entender essa continuação, vamos dar uma pequena introdução. Uma mulher que deu à luz uma menina, na época da Torá, ficava com tum'á pelo parto, se teve sangue, duas semanas, 14 dias, vá no mikve. A partir desse momento, entra em um período que se chama Yemet Toar. E todo o sangue que vê durante esse período, até o dia 80, quer dizer, contando do nascimento, quer dizer, são 60, durante 66 dias, é Dam Tahor, quer dizer, o marido pode estar com ela, só que ela não pode entrar no Bet HaMikdash. Até completar os 80 dias. Quando completa os 80 dias, no dia 81, se ela está, parou de sangrar, então ela vai no mikve, traz um corban e aí já é permitida comer corban, entrar no Bet HaMikdash, etc. O que acontece se a mulher aborta dentro desses 80 dias? Engravidou e abortou, quer dizer, aborto mínimo tem que ser 40 dias. Por isso estamos dizendo que nasce uma menina, porque uma menina tem 80 dias, todo esse período. Homem, se nasce homem, o período inteiro são 40 dias, não dá para engravidar e abortar. Porque aborto, para ser considerado aborto, são 40 dias de gravidez. Então, se a mulher agora abortou dentro dos 80 dias, então tudo que está dentro dos 80 dias, ela vai trazer apenas um corban. O machloket de Bet Shammai e Bet Hillel vai ser o que acontece se ele aborta concluindo os 80 dias, mas ainda não chegou o dia 81, quer dizer, durante a noite, início do dia 81, que o Bet HaMikdash está fechado, não dá para trazer corban. Então, Bet Shammai, Amapelet Leor Shmonim Bechat, a mulher que aborta na noite do 81. Bet Shammai, Potrim Minah Korban, Bet Shammai, dizem um corban só. Já que ela não tinha opção de trazer Corban, apesar de terminar os 80 dias, não se considera dois abortos, tem que trazer dois nascimentos, ou dois abortos, tem que trazer dois Corbanot, um. Betilel Mechaibim, Betilel diz, como concluiu os 80 dias, então isto já é outro aborto, é considerado outro nascimento, vai ter que trazer dois Corban. Outro machloket. Sadin Betzitzit. O que acontece... Aqui está falando um sadin, um lençol de linho. Lençol se usa à noite. O lençol está isento, certo? Está, é... Tem uma... O lençol tem quatro pontas ou não tem? Você põe tzitzit nele? Por quê? Por quê? E se cobrir de dia? Se você deita de dia e cobre com lenço de dia, não estou falando alahá, alahá é que está isento, mas aqui tem um machloket. E o problema é que o machloket aqui é assim: o lenço era de linho, e os fios de tzitzit, na época que tinha tejelet, era de lã. Petite regra, e tinha aquilo aí. Então, de dia, a pessoa que tem a obrigação de tzitzit, então a pessoa pode vestir o tzitzit de linho, o tecido de linho e o fio de lã, acedo relotase, de dia. Mas à noite, não. Então, Bechamai diz, Bechamai potrim, Bechamai diz, este lenço de linho, por mais que você use de dia, está isento. Por quê? Porque tenho medo que você vai vir usar à noite. E à noite não tem isenção de mitzvah de tzitzit, porque se não tem mitzvah de tzitzit, então é aquilo aí. O Betilel Mechaibim, Betilel, não, você usa o lençol de dia para cobrir, tem que usar tzitzit. Bom, alahá é que a gente, roupa de cama que é para usar à noite, a gente isenta de tzitzit, certo? Apesar de usar de dia também. Continuando. Kalkelet HaShabbat. Kalkalat HaShabbat. Agora outro assunto completamente. Frutas estão obrigadas a tirar maaser quando a pessoa vai comer de uma forma fixa. Quer dizer, maaser dá. A pessoa agora está no campo, papá. Ele juntou uma cesta de frutas. No meio da semana, por exemplo, a pessoa foi no campo dele e pegou uma maaser. Não precisa tirar maaser, porque ainda você não fixou. É, isto é como de forma arai. Agora, se você juntou uma cesta de frutas para Shabbat, Bechamai potrim, Bechamai diz, ainda isso é arai. E Betilel Mechai, Betilel diz, o fato que você preparou para Shabbat, já que Shabbat fixa a refeição, então já mesmo que você preparou antes de Shabbat, e ainda está antes de Shabbat, mas você como preparou para Shabbat, já está chayav de tirar maaser. Muito bom.